Estamos de volta com o programa Ecologia e Cidadania, hoje tendo o prazer e eu diria o privilégio de estar entrevistando o engenheiro civil Rogério Siqueira, presidente da ABSMG, Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental, Seção Minas Gerais. Rogério, no primeiro bloco nós falamos quase tudo das questões técnicas, com algum envolvimento também na área pública, de água, de esgoto, só que agora nós vamos falar especificamente da medida provisória 868/2018, que tem lá uns problemas, Rogério. Eu que não sou técnico e não tenho essa ambição, mas sou um ledor, eu vejo lá um problema, por exemplo, na questão dos subsídios cruzados, aquela questão da cidade mais rica com a cidade menos rica, vejo lá a questão problemática na questão de titularidade do serviço de água e de esgoto, tirando a força dos municípios, mas vocês que entendem muito mais do assunto do que eu, a opinião da ABSMG e da ABS Nacional sobre a medida provisória 868/2018.
Ronaldo, essa questão é complexa, é de política pública. A ABS derrubou, ajudou pelo menos com outras associações, em dezembro mesmo, a derrubar uma outra medida que foi substituída por essa, a 844. Nós temos um posicionamento contrário a essa medida provisória. Eu, pessoalmente, fiquei surpreso, porque praticamente essa 868 é uma reapresentação de uma medida provisória. Na minha cabeça de leigo, não legislador, eu imaginava que seria proibido uma reedição de uma medida provisória, porque senão o presidente vai governar com medida provisória em cima de medida provisória. Entretanto, fui entender, foi através da Célia, nossa associada, que me explicou muito bem como
Célia
é que funciona.
E você
com certeza tem entendimento disso melhor que a gente, que já passou por lá. É que a legislatura acabou, então o governo poderia, no dia 22, salvo erro, reapresentar, porque aquela legislatura no qual nós derrubamos a MP 844 haveria acabado naquele momento, então ele estava autorizado a reeditar. São manobras que a gente não consegue entender na política.
Rogério,
né?
Nem quem está lá dentro às vezes entende. Na verdade, o termo correto seria: terminou-se a sessão legislativa. Aí terminou a sessão legislativa, o presidente pode reapresentar a medida provisória. É o que é muita covardia, vamos assim dizer.
Isso para mim já foi um absurdo, uma grande surpresa. Nós lutamos, sim, você citou os pontos que a gente tem. Nós não somos contra a melhoria da lei de saneamento, como eu disse, foi construída com uma discussão pública por lei por 10 anos dentro do Congresso. Acho que para melhorar, a ABS também tem esse pensamento e essa posição, a ABS Nacional, a ABSMG, que podemos fazer melhorias na lei de saneamento a partir de uma discussão pública, com a sociedade e não através de uma medida provisória. Começamos por aí, na falha, entendemos que ela é, inclusive, inconstitucional apresentar uma medida provisória para reformar esta lei justamente por isso, porque ela foi construída por lei e deveria ser modificada, não há motivo que justifique ser uma medida provisória. Começamos por aí.
Poderia ser muito mais democrático, muito mais simpático, muito mais até eficaz, se for o caso, apresentar um projeto de lei e deixar para a próxima legislatura discutir, ou então deixar para o próximo governo apresentar ou não apresentar, né? Não sei se os governos, se os governantes combinaram ou não, mas de qualquer maneira, para quem está de fora, como é o nosso caso atualmente, dá a entender de uma maneira equivocada. Por que apresenta uma medida provisória em 28 de dezembro, último dia útil? Porque,
exato,
se você pensar bem, Rogério, o outro dia seria 31 de dezembro.
São absurdos de regimentos que a sociedade jamais vai conseguir entender. São manobras utilizadas na política, não na política pública, na política lá dentro do Congresso. Imagina-se o que acontece fora isso, né?
Mas então vamos agora aos problemas dessa medida provisória, a questão da titularidade, da questão da água e do esgoto, tirando dos municípios, pelo que eu entendi.
Não tem jeito de tirar, porque constitucionalmente a Constituição é maior do que lei.
Exatamente.
É uma atribuição do município. O município pode conceder, essa atribuição, como acontece com a Copasa, com as empresas públicas ou privadas que operam o saneamento, no caso, ou o município pode operar por ele próprio, através dos SAAs, muitos com muita competência também, viu, Ronaldo, em Minas Gerais.
É bom saber disso, bom escutar isso, Rogério.
Que operam saneamento aqui em Minas e no Brasil.
É o caso específico de Belo Horizonte, né? A cidade de Belo Horizonte tem toda a titularidade e fez uma concessão para a Copasa num processo de negociação, processo negocial, qualquer
Exato.
Coisa assim.
E aí a lei prevê, a lei do saneamento prevê o chamado contrato de programa, que é uma desnecessidade de licitar se for um contrato com uma empresa pública como a Copasa. O que acontece na MP é que ela modifica este item também, né? Através do artigo 10A, ela modifica dizendo que o município terá que fazer uma consulta de mercado antes de assinar o contrato de programa. Ora, se isso acontece, atinge um outro problema, que é o subsídio cruzado, que você citou anteriormente. Né? O subsídio cruzado ele funciona da seguinte forma: as cidades que têm uma lucratividade menor, maior, aliás, subsidiam as cidades que têm uma lucratividade menor, tornando uma tarifa só no estado de Minas Gerais, como a Copasa pratica. Isso é importante, porque se isso desaparece, desregula o mercado e a Copasa, no futuro, quando for renovar seus contratos de programa, só ficará com as cidades deficitárias. E nós sabemos que sustentabilidade econômica é uma necessidade para tudo. Tudo tem que ter sustentabilidade econômica.
Até nós, pessoas físicas, em nossas vidas, em nossas famílias, nossos custos, nossas despesas.
E é claro que isso atingirá economicamente as empresas públicas. Né? Então, se nós estamos falando até em privatizações de empresas públicas, tudo bem. Essa lei, por exemplo, ela desvaloriza as empresas públicas para o caso de uma privatização. Então, assim, tem muito a discutir em relação ao que está colocado. Né? Por isso que a gente vai lutar até o fim para derrubar essa segunda medida provisória.
Agora, o interessante, Jorge, nós estamos conversando hoje, dia 28 de janeiro, no dia 1º de fevereiro, sexta-feira, começa uma nova legislatura, começa um novo congresso, vamos assim dizer, e tomara que esse congresso abra os ouvidos para ouvir as pessoas que entendem do assunto, como é o caso da ABS e de outras entidades também, né, Rogério?
Sim, essa medida ainda tem uma questão submersa nela, a medida provisória, porque ela, na verdade, está posta para resolver um problema do Rio de Janeiro. Na verdade, a SEDAI, que é a empresa pública do Rio de Janeiro de saneamento, foi dada em garantia em um empréstimo e a medida provisória vem para legalizar a venda da SEBRAE, da SEDAI, num certo sentido. Então, assim, muita coisa tem que ser discutida, muito interesse que está em jogo. Nós temos a Ásia, os chineses, os coreanos, de olho no saneamento no Brasil, na privatização do saneamento no Brasil. Isso é bom, por um lado, porque o Brasil precisa de investimentos e não tem condições de fazê-los. Né? Nós não somos contra os investimentos de qualquer lado que seja.
Boa fala,
Desde que ele venha, né, para resolver os nossos problemas e não só para deixar mais problemas e mais dificuldade para o nosso povo.
Rogério, e a gente conversa daqui, conversa dali e está sentindo que, principalmente vocês que são da direção da ABS, você no caso que é a direção da ABS importante, que é a seção de Minas Gerais, outros presidentes estaduais também, a própria ABS Nacional e outras entidades também, a Frente Nacional de Prefeitos, a Confederação Nacional dos Municípios, outras entidades, a Associação das Empresas de Saneamento do Brasil, essas entidades todas vão ter muito trabalho em 2019, Rogério Siqueira.
Vão sim, começa com uma discussão lá com os 513, né, Ronaldo? Que a gente sabe que é difícil, que a gente sabe que o entendimento não é tão grande assim quanto a gente tem, na verdade, a oferecer. Esperemos que sejamos ouvidos. É isso que a gente quer, que a gente seja ouvido, né? Que nós estamos trabalhando a bem da sociedade.
Vamos incorporar essa luta aí também. Rogério, agora vamos falar de uma coisa muito triste mesmo. Aconteceu aqui na cidade de Brumadinho, região metropolitana de Belo Horizonte, um desastre, um crime, um acidente, eu não estou tão preocupado com a palavra correta agora nesse instante, mas a questão do desastre daquela barragem de mineração no Córrego do Feijão em Brumadinho, com muitas mortes. Complicado, Rogério Siqueira.
Parece ser o pior desastre humano não natural, né, no mundo. Né? Nós estamos estimando aí, pelos dados, cerca de 350 pessoas perderam a vida. Só isso é incalculável. Né? e por algumas questões, talvez, de responsabilidade e de busca de gestão e de resultados financeiros acima das questões de segurança. Isso não pode acontecer, não poderia ter acontecido de novo, né? Porque nós já tivemos Mariana, que foi um desastre com menos perda de vidas, mas com uma consequência ambiental por muito tempo na vida do brasileiro, não de Minas só, né? Porque é um rio que atravessa lá o Espírito Santo, é um patrimônio nacional, não é um patrimônio só de Minas. Na verdade, Minas e todo mineiro hoje é um atingido pela mineração, queiramos ou não, porque não quero tirar a importância da questão da vida, porque a gente não pode nem falar disso, né? É incalculável esse dano, isso não tem preço, né? Como cartão de crédito lá, isso não tem preço. Isso tinha que ser a primeira coisa, a primeira premissa de qualquer projeto de engenharia. Aí eu acho que a engenharia está ficando para trás, Ronaldo, como nós discutimos anteriormente. Mas a questão do patrimônio de Minas e do Brasil, então todo brasileiro hoje é um atingido pela mineração. E esse dano tem que ser corrigido, e os futuros projetos e os antigos que ainda estão nessa mesma tecnologia têm que ser revistos e reparados desde já. Acho que Minas Brasil tem que construir um cronograma de eliminação das barragens construídas com esse tipo de tecnologia, que é o alteamento a montante. Está comprovado, é como um acidente de avião, ele se repetiu. O acidente de avião geralmente não se repete pelo mesmo motivo, porque a engenharia, né, estuda o acidente, corrige o que tem que corrigir, e se ele acontece é por outro motivo.
E se não fizer isso, Rogério, daqui a pouco nós vamos ter o terceiro acidente em Minas Gerais na área da mineração, não tenho a menor dúvida
disso. Eu pessoalmente penso assim, estou expressando aqui o que eu penso em relação a isso. Nós vamos fazer uma discussão mais ampla na ABES, na quarta-feira agora, às 18h30, a participação da Secretaria de Meio Ambiente também, nós vamos discutir as questões legais. A Marília
do IGAM
deve estar presente, representando a Secretaria de Meio Ambiente. A ABES vai tirar um posicionamento nesse sentido. Tudo é muito difícil de falar, inclusive, mas a partir desse momento nós temos que pensar duas coisas, né? Cuidar das pessoas que foram atingidas diretamente, primeiro ponto. Enterrar os mortos, segundo ponto. Cuidar dos vivos, né? E pensar novas coisas para a engenharia nesse sentido. Acho que é uma oportunidade de melhoria também. Acho que a mineração a seco já está no mundo. Acho que o Brasil não entrou nela por questões financeiras e de resultados. E nós temos que evoluir para isso. Não vai ter outra forma.
Sim. Rogério, chegamos ao final de mais um programa Ecologia e Cidadania, hoje com a participação sua, Rogério Siqueira, presidente da ABES, Seção Minas Gerais. E eu queria, Rogério, passar a palavra para você, para suas considerações finais, parabenizá-lo pela ótima entrevista, parabenizá-lo porque eu soube que você conduziu com muita competência, inclusive para que a ABES Nacional soltasse uma nota sobre a questão desse horroroso desastre lá em Brumadinho. Você fez uma articulação muito competente. Você está anunciando que na quarta-feira vai ter essa reunião da ABES Nacional, da ABES Mineira, para discutir mais esse assunto ainda. Eu queria que você comentasse agora os seminários, as coisas que vocês estão pensando fazer para trazer informação, trazer elucidação, trazer soluções para os problemas, inclusive para o poder público. O que está na cabeça do dirigente da ABES Mineira, Rogério Siqueira, e eu te agradeço e peço a você para suas considerações finais.
Nós começamos a falar de água e terminamos a falar de água, né, Ronaldo? Porque mineração é um grande utilizador da água em Minas Gerais, né? Inclusive com bombeamentos e tudo, transposição de bacia, na verdade. A ABES tem por premissa uma produção técnica muito grande, como você conhece, né, Ronaldo? Temos revistas técnicas. Produzimos de dois em dois anos um encontro que é um Congresso Nacional de Saneamento, que é o mais importante congresso do Brasil. Esse ano vai ser em Natal, em junho. Convido a você, que é nosso associado, e a todos os que estão ouvindo para se atentar. E já as inscrições já estão abertas no site. Ano que vem, nós vamos fazer o nosso Seminário Nacional de Resíduos Sólidos, também que é bianual, separado do Congresso, e nós pretendemos fazer o melhor congresso de resíduos já feito no Brasil. Queremos internacionalizar, inclusive, o Congresso, trazendo tecnologias, discutindo a questão do resíduo com a sociedade civil, porque sem ela a gente não consegue minimamente trabalhar este problema. Acho que resíduo é outra coisa que também liga a água, como eu já falei por aqui, e a importância disso é um trabalho que a ABES vai fazer durante todo esse período. Então, fizemos ano passado um seminário sobre logística reversa, que foi muito produtivo. Vamos fazer este ano um seminário de compostagem, né? Que também é internacional. A FEAM está conosco numa parceria para a construção desse seminário. Fizemos o ano passado a utilização de lodo de dietes para...
Que está indo para frente, Rogério, eu tenho certeza disso, lá no CONAMA, Conselho
Sim,
Nacional do Meio Ambiente.
Nós fazemos parte dessa discussão através
com
da ABES
muito
também.
Muito empenho, com muita competência.
Então, a ABES está aí contribuindo fortemente nesse sentido. Como eu disse, eu estou na ABES com muito engajamento e gosto muito de estar lá e faço porque realmente gosto. Eu penso que só a organização da sociedade civil pode melhorar realmente a sociedade. É por isso que a gente está aqui.
Rogério, a gente termina lembrando que o nosso programa vai ao ar todos os dias na Rádio Web.Terra, com várias reprises ao longo da nossa programação. A Rádio Web.Terra funciona atualmente 24 horas por dia, sempre com informações na área ambiental. Nós estamos transformando, Rogério, com muita humildade, mas com muita persistência e perseverança, numa CBN ecológica. A denominação é do Rogério Gomes, seu xará, que está nos acompanhando aqui. Aqui só toca notícia de meio ambiente 24 horas por dia. Eu queria pedir aos nossos ouvintes para seguirem as nossas redes sociais, acompanharem as notícias ambientais. Site www.radio.terra.org. Rogério, você quer falar mais alguma coisinha?
Eu queria agradecer, Ronaldo, e desejar que realmente a Rádio.Terra chegue na CBN de Minas, porque nós conhecemos sua competência e sua determinação. Obrigado aí.
Muito obrigado a você. Repetindo, então, nosso site é www.radio.terra.org, o Twitter, @radio.terra, e fale conosco pelo e-mail, contato@radio.terra.org. Eu me despeço aqui. Obrigado, rádio ouvintes da Rádio.Terra. Até o próximo Ecologia e Cidadania.